Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Aos 5 anos, Graziella Vitória exibe um sorriso, o tempo todo abraçada com a mãe, Inabela Tavares. Moradoras de Recife, em Pernambuco, a trajetória da pequena é marcada por lutas desde a barriga da mãe. Aos 4 meses de gravidez, Inabela sentiu febre, dor no corpo e manchinhas pelo corpo. Na época, ela não sabia, mas era zika. Aos 5 meses de gravidez, descobriu que a filha tinha hidrocefalia e microcefalia. Após o parto, Grazi e a mãe enfrentaram uma jornada por médicos que não sabiam o que estava acontecendo, além do preconceito e o desconhecimento do que seria o futuro delas. Hoje, a rotina de mãe e filha é cheia. Grazi faz fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e aquática, além dos acompanhamentos médicos. Tudo isso acompanhado de muita luta, amor e carinho, como conta a mãe Inabela.
Eu não imagino a minha filha nos braços de outra pessoa. Eu nasci para ter a Grazi. Grazi nasceu para ter eu como mãe. Que entre 5 anos ela me ensinou tudo. Me ensinou o que amar incondicionalmente e amar o próximo acima de si mesmo. No começo, realmente, bastante assustador. Mas depois fui tirando de letra. Hoje eu consegui definir minha filha fazer físio, fono, TO em dias separados. Fazer aquática em dias separados porque cansa. Cansa tanto para mim quanto para ela. Eu tenho que administrar o meu casamento, a minha casa e meus filhos. Porque eu preciso estar bem, para que ela esteja também bem, ela precisa de mim. Eu sou as pernas dela, eu sou os braços dela. E muitas das vezes já fui até a respiração, quando ela faltou o ar.
A história da família de Grazi e Inabela faz parte dos quase 2.500 de síndrome congênita do Zika, identificados nas Américas só em 2016. Essas crianças que hoje estão completando 5 anos, enfrentam desafios diferentes de quando eram recém-nascidos. A neuropsicóloga clínica e professora do Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Pompeia Vilachan Lira, avalia que os principais são a manutenção dos tratamentos, desconhecimento da evolução cerebral dessas crianças e a busca por inclusão. Ela destaca que a inclusão envolve adaptações físicas e vencer o preconceito, mas também a inclusão escolar.
Atualmente, um dos principais problemas é a questão da inclusão escolar. Uma escola, de fato, preparada para acolher e, de fato, inserir, não colocar a criança apenas dentro do espaço escolar, mas, de fato, inseri-la na dinâmica, nas propostas pedagógicas, na interação com os seus pares. As outras crianças são de extrema importância, tanto para a inclusão escolar dessa criança com a síndrome congênita, como para a promoção do seu próprio desenvolvimento. A escola oferece às crianças oportunidades riquíssimas de desenvolvimento que a criança não teria em outros espaços.
Além da escola, a rede de cuidados e de suporte das crianças com síndrome congênita do Zika tem papel fundamental na situação dessas crianças. A professora Pompeia destaca.
Nos primeiros 3 anos, apesar do grande desafio de ser uma síndrome nova, teve uma resposta emergencial, sobretudo na área de saúde, muito, muito importante. E essas mães, justo por esse momento de incertezas, elas se uniram muito. Então foi muito importante para elas as associações de mães de crianças com microcefalia. Então elas se fortaleceram entre si, na busca dos direitos, das necessidades específicas das crianças. Um outro aspecto do apoio importante foi a família extensa, né? No primeiro momento, tanto foi observado muitos casos de abandono dos pais, como outros casos onde os pais foram figuras muito importantes.
Voltando para a história da família de Graziella Vitória, o pai é o principal parceiro da mãe, Inabela, no cuidado da menina. Mesmo assim, como o pai trabalha durante o dia, muito fica para a mãe. Especialmente no começo, quando as coisas eram muito incertas. O resultado é que Inabela desenvolveu síndrome do pânico, ansiedade e depressão.
Hoje eu faço psicólogo e faço psiquiatra, faço empoderamento, faço musicoterapia, para tentar controlar essa síndrome do pânico que eu adquiri, essa crise de ansiedade também que eu adquiri. Hoje, atualmente, eu tomo um medicamento, onde antes eu entrei em depressão, eu tive uma depressão muito, muito grave mesmo. O que dói não é ver muito nossos filhos assim, é ver a população em si. O preconceito, as palavras que dói quando a gente tem um filho, é nosso coração batendo pro lado de fora.
A situação de Nabela não é exceção. Segundo o levantamento da Associação de Anjos da Bahia, 10 mães já tentaram suicídio. 80% passaram por uma separação. E uma a cada 3 pessoas que cuidam das crianças com síndrome do Zika tem depressão. A saúde mental das mães também foi tema de pesquisa da professora Pompeia Lira.
Eu acho que é muito evidente, a partir dos dados da pesquisa que nós fizemos, em que são famílias que demandam muito apoio. Essas mães abdicaram das suas próprias vidas, né, das suas singularidades, para mergulhar no cuidado a essas crianças no primeiro momento. Então, a nossa pesquisa mostrou um nível de sofrimento muito alto delas, sobretudo de depressão, muitas vezes decorrente da impotência de não saber mais o que fazer, ou do cansaço, da exaustão, decorrente da busca incessante pela estimulação precoce, pelas dificuldades de estrutura mesmo.
O Saúde de Consciência de hoje está terminando. Dúvidas ou sugestões? Siga o nosso Twitter, o @ é Saúde com Ciência. O próximo programa da série Zika Vírus, 5 anos depois da epidemia, apresenta achados oftalmológicos da Síndrome Congênita do Zika. Continue ligado. Essa edição teve trabalhos técnicos de Thiago França, da Rádio FMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda, informação é saúde. Até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.